Bem, na nossa atividade dos Mil Planaltos, hoje temos o prazer de ouvir uma pessoa que, de alguma forma, é desde o início uma protagonista desta nossa atividade, não é? Como vocês sabem, um dos parceiros desta iniciativa, os Mil Planaltos do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, é não apenas a Casa da Escrita, que hoje está aqui representada pelo João Rasteiro, mas também o Museu da Ciência, de que a Carlota Simões é vice-diretora, como toda a gente sabe. E é seguramente uma das pessoas que mais contribuiu para que este formato que nós temos hoje de parcerias viesse, de facto, a depois consolidar-se. E, portanto, é com muito gosto que eu a apresento hoje e quero, evidentemente, desde já antecipar os meus agradecimentos à Carlota pelo esforço que tem feito para manter esta atividade em funcionamento. E, simultaneamente, apraz-me talvez agora chamar também a atenção para o trabalho intelectual que a Carlota Simões, que, como toda a gente sabe, também é matemática, tem vindo a desenvolver. E, neste sentido, a palestra dela hoje, a comunicação que ela nos vai trazer, tem a ver com o Número de Ouro, de Camões a Almada Negreiros, e nós vamos ter aqui uma espécie de revisitação matemática da história, não é? Através de figuras que vão de Fídias a Giotto, a Bartók, a Camões, a Le Corbusier, a Pedro Nunes e, finalmente, a Almada Negreiros, não é? E, portanto, penso que será extraordinariamente estimulante poder ouvi-la. E não me cabe dizer muito mais da nota biográfica da Carlota que eu tenho aqui. Aquilo que posso talvez destacar também é que, para lá de ser professora auxiliar do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, é também membro do Centro de Física Computacional da mesma universidade, e tem trabalhado fundamentalmente sobre a divulgação da matemática através de artigos, palestras e atividades interdisciplinares. Aliás, é uma das colegas com uma sensibilidade interdisciplinar mais notável que eu conheço entre os meus queridos colegas da Faculdade de Ciências e Tecnologia. E, portanto, a partir daqui, vamos ouvir então a Carlota. Muito obrigado mais uma vez por teres aceito o convite. Ok.
Bem, eu é que agradeço as palavras do Luís, e aqui vamos nós falar de Número de Ouro. Portanto, como o Luís diz, nós vamos visitar o Número de Ouro, permite-nos ir até muito, muito atrás na história. Eu vou dar alguns exemplos como o Número de Ouro está presente na produção humana. Eu vou deixar a natureza para outras. Amanhã vamos ter uma sessão sobre a matemática e natureza e vamos ver como é que o Número de Ouro aparece na natureza. Eu hoje vamos ficar pela cultura. A proporção de ouro também se chama proporção áurea, portanto, lá está, ou ainda proporção divina. Eu vou explicar depois, mais tarde, onde é que aparece este termo proporção divina, que é tardio, quer dizer, tardio em relação a nós já tem para aí 500 anos, mas eu vou mostrar depois em que contexto é que ele aparece. Primeiro vou dizer o que é a proporção de ouro, para a gente saber o que é que está a falar. A primeira definição formal é escrita, formalmente, em matemática, é do século III a.C. e é do livro Os Elementos de Euclides. A definição é esta: uma linha reta está dividida em extrema e média razão, quando a linha toda está para o segmento maior, assim como o maior está para o menor. Não se percebeu nada, pois não? Já lá vamos. Portanto, vamos ficar agora pela definição. Eu tenho uma linha reta, ele quer dizer um segmento de reta, eu divido o segmento aqui num determinado ponto que não é metade. É um sítio qualquer, de tal maneira que o grande está para o pequeno, assim como o todo está para o maior. É isto. A proporção de ouro é isto. Eu trouxe aqui este livro, quero falar deste livro, só porque é muito bonito, é uma edição do livro de Euclides, dos Elementos de Euclides, que é de 1847. Existe agora em versão facsímile da Taschen, graças à Taschen, portanto é fácil comprarmos isto em qualquer livraria, mas este livro, reparem, isto é do século XIX e é feito a quatro cores, portanto imaginem, à altura isto tinha que entrar várias vezes as pranchas tinham que ser impressas várias vezes, todas as demonstrações, tudo é feito com gráficos. Isto foi uma ideia genial, mas foi a maior catástrofe para o editor, como devem imaginar. Ficou caríssimo e não vendeu. Acontece que estes livros andam aí pelo planeta e neste momento são caríssimos, agora sim, se encontrarem um, é mesmo uma peça de coleção, são caríssimos, mas vale a pena ter, porque é um objeto que continua a ser muito valioso. Aqui está em inglês, outra vez a definição. E portanto eu aqui pus nesta linha, esta linha eu cortei precisamente daqui, deste sítio daqui, onde é que eu aponto aqui, vão ver, vim aqui e cortei. Isto está dividido em, digamos que o ponto de ouro é este, a linha toda está para esta linha amarela, assim como a amarela está para a azul. Portanto, este ponto é o ponto de ouro. Ainda não se percebe qual é que é o interesse disto, mas já lá vamos. Portanto, eu fui buscar aquela barra e aquela barra vai-nos acompanhar ao longo da comunicação. Esta demonstração aparece neste livro, que explica como cortar uma linha em extrema e média razão. Portanto, é uma demonstração que está aqui, neste livro. Portanto, explica, dá os passos, como... Isto já é de Euclides, portanto, tem... século 3 a.C., ele explica como é que a partir de uma linha eu consigo encontrar o ponto de ouro. Portanto, está aqui a demonstração já no fim do livro 6. E aqui está, portanto, a linha. Eu não resisto a dizer que esta hoje é capaz de ser a edição mais bonita dos elementos de Euclides, mas, infelizmente, graças ao nosso Marquês de Pombal, nós podíamos ter tido a edição mais bonita dos elementos de Euclides, que era a versão dos azulejos. Eu não resisto a falar da edição em azulejos, que... hoje já temos a certeza que existiu em Coimbra, estariam numa parede qualquer destes colégios jesuítas e destas imagens todas sobreviveram 22. Portanto, o que se fez no tempo dos jesuítas, portanto, mais ou menos contemporâneo disto, um bocadinho anterior àquilo, mas... não, aliás, um século antes disto, isto é 1800 e tal, o que fizeram os jesuítas foi transformar todas as imagens do Euclides da edição, de uma determinada edição, em azulejos. Portanto, teria havido azulejos de todas as imagens. Estão em exposição no Machado de Castro. Eu, só para verem a quantidade de gravuras que são, eu vou passar aqui por cima os azulejos que existem, que só existem 22. Portanto, aqui estão os sucessivos azulejos que existem, que sobreviveram. Portanto, correndo o livro todo, ficamos com 26, 22. Isto é o total. Aqui eu gostava de vos mostrar que era a folha, que era o equivalente a esta folha. Não existe. Não sobreviveu. Seria esta figura. Portanto, o azulejo não existe. É pena. Porque eu hoje estaria aqui a mostrar o azulejo e dizia, esta edição é mais bonita. Ainda melhor que aquela inglesa. Mas pronto, temos 22 como testemunho daquele trabalho que os jesuítas fizeram. E que temos a memória deles ali no Machado de Castro, que podemos visitar. Estão todos em exposição. Felizmente, agora, nesta nova exposição, estão todos expostos ao público, com a história, esta história que eu acabei de contar. Voltamos à proporção de ouro. Vamos ver como é que ela aparece, para a gente perceber o que é que está a falar. E para ser mais fácil de guiar, aquela barra que eu vos mostrei, eu agora vou pôr a barra e vamos ver onde é que ela corta esta imagem. Por exemplo, esta imagem. Vamos ver onde é que estão os cortes verticais desta figura, usando a proporção de ouro. Se eu marcar o todo como a altura toda do quadro, aqui fica a primeira divisão, ou seja, coincide com o horizonte. Portanto, isto não é coincidência, isto é Botticelli, e ele sabia o que estava a fazer e usava muito a regra de ouro. Se nós formos agora ver só em relação ao corpo, continua a dar no mesmo sítio e podemos continuar a subdividir. Se continuarmos a subdividir ali em cima, vai cortar no pescoço. Se virmos agora a proporção de ouro de cima para baixo, vai aparecer aqui precisamente no fim da mão e depois aqui nos joelhos. E se aproximarmos e continuarmos a fazer, continuam a aparecer no pescoço e depois nos olhos e depois na boca. Portanto, ele está a dividir verticalmente a peça segundo esta proporção de ouro. Nós, ela, já vamos ver como é que ela aparece noutros sítios, mas ela de facto é natural ao olhar os sítios, estas proporções. Portanto, é... O todo está para aquela parte amarela, assim como a amarela está para a azul. Mas é assim, não ficamos pelo Renascimento. Se nós formos ver Van Gogh, e eu aqui, não sei se é coincidência ou se ele pensou nisto, isso já não sei, mas se fizermos o mesmo exercício, neste quadro, continuamos a ter o fim da linha d'água também na proporção de ouro e a linha de baixo que coincide com o fim da terra e entrarmos na praia. Portanto, não pode ser coincidência. Agora, vamos a uma figura mais concreta. Nós, com esta definição da proporção de ouro, podemos pensar no retângulo de ouro, que é uma figura que depois aparece muito, muito em pintura, e já vamos ver muitos exemplos. Como é que eu defino o retângulo de ouro? Eu defino o retângulo de ouro usando outra vez a mesma barra. Então, o que é que eu vou fazer? Eu digo que o comprimento do retângulo está para a largura, assim como este lado maior está para o lado menor. O estar para, e é quer dizer um sobre o outro, é igual a... Okay? Então, é uma proporção. Portanto, A sobre X é igual a X menos A sobre A. Portanto, o todo está para o grande, assim como o grande para o pequeno, e depois posso dividir o grande ainda outra vez, e assim sucessivamente, sempre mantendo esta proporção. Nós aqui podemos fazer umas contas e calcular o número. E o número, resolvendo uma equação, dá este valor. Até é interessante porque tem duas soluções e uma é igual à primeira menos 1. Portanto, só o número de ouro é este número. Usa-se o Fi em homenagem a Fídias. Portanto, a certa altura alguém decidiu homenagear a Fídias, já vamos ver porquê, dando o nome deste número. Agora, vamos ver como é que isto se pode construir. Como é que alguém pega arrega os quadros e pode fazer? Portanto, o que eu posso fazer é, eu pego no quadrado, divido o quadrado ao meio, portanto tenho que encontrar este ponto médio, e agora faço a diagonal e prolongo até ao fim, e vejo esse ponto onde cruzar, dá uma largura do... Vamos ver se as contas estão certas, nós vimos há bocadinho o número, vamos ver. Se isto for 1, então este bocado é 1 meio, e este bocado é raiz de 5 sobre 2. Portanto, as contas estão certas. Isto é, este retângulo de ouro define-se assim, o lado grande sobre o menor dá o número de ouro. Ou seja, o grande está para o menor, assim como aquele grande está depois para o outro que se subdivide ali. Portanto, digamos que este todo está para este, assim como este está para este menor. Eu fui ver onde é que aparece na literatura, pela primeira vez, a proporção de ouro. E agora podemos aplicar a proporção de ouro a livros. Vamos ver onde é que está o número de ouro no livro. Eu vou começar por mostrar os casos que não correm bem, pelo menos não encontrei nada. Se formos ver a Ilíada, e reparem que já estamos a ir muito atrás, estamos no século IX a.C. Se nós formos ver onde é que, contando todos os cantos e vendo onde é que fica, eu não encontrei assim grande coisa. Reparem, a Ilíada conta a história da Guerra de Troia. Portanto, não sei, a haver uma proporção de ouro tinha que estar num momento assim muito importante, sei lá, a morte do Heitor ou assim uma coisa. Não encontrei nada especial. Já falei ali com os colegas das clássicas, também não. Mas também é assim, nós estamos a trabalhar com textos que podem não estar completos. A gente não sabe se o livro chegou aos nossos dias completo, mas pronto, aqui não encontramos nada. Se formos ver a Odisseia, a mesma coisa. Portanto, também a Odisseia, e eu se fosse o Homero... Para mim era o momento em que o Ulisses chega à casa, talvez, por exemplo. Tinha que ser assim um momento qualquer. Também não. São personagens menores, também não se encontra. A Eneida, já estamos no século I a.C., também não encontro nada. Portanto, na Eneida também a viagem do Eneias até Roma, também são assim episódios menores, também não. Mas se formos ver a Divina Comédia, aqui já aparece qualquer coisa. E não pode ser coincidência porque o Dante esteve ali aquele tempo todo concentrado no seu exílio e de certeza que ele pensou nisto, já vão ver porquê. Portanto, para quem não conhece a história do Dante, e mesmo para quem conhece, tem 3 livros. Portanto, a história de Dante começa no inferno, purgatório e depois o paraíso, e tem 3 personagens principais. Depois há imensas pessoas, personagens que ele vai encontrando nestes lugares, mas as principais são Virgílio e a Beatriz e ele próprio. Se nós formos que fazer as contas, portanto, a Divina Comédia está muito bem organizada porque tem 3 livros. Cada livro tem 33 cantos, portanto 3 vezes 3, 9, dá 99, e depois ele mete mais um canto no primeiro, que é a introdução, portanto dá exatamente 100 livros, é mesmo perfeito. E o ponto em que aparece a proporção de ouro, portanto se formos calcular todos os cantos e ver onde é que fica a proporção de ouro, aparece-nos no canto 3, no verso 52. Está aqui o verso, mas eu posso dizer o que é que acontece. De facto, acontece uma coisa muito importante. Dante faz a viagem toda acompanhado de Virgílio, à procura da Beatriz. Neste momento, desaparece o Virgílio e entra a Beatriz. E, portanto, não podem dizer que não há aqui uma intenção. Certeza que há a intenção do Dante em culminar ali naquele sítio a razão de ouro. Vamos agora voltar ao retângulo. E eu acho que não gostaram muito daquela versão com régua e esquadro. Queremos uma coisa mais fácil de identificar. Então, o retângulo de ouro é muito fácil de identificar sem termos régua, esquadro, compasso ou fita métrica. É muito simples. Se eu tiver um retângulo de ouro e se eu tiver outro igual, tenho dois iguais. Reparem, o lado grande, que é este aqui embaixo, este aqui está para este, assim como este está para este. Então, quer dizer que a diagonal que cruza o primeiro tem que se prolongar pela diagonal do outro. Portanto, quando nós queremos identificar um retângulo de ouro, eu vou-vos mostrar, toda a gente tem retângulos de ouro na carteira. Todos os nossos cartões de crédito são retângulos de ouro. Então, se eu vos mostrar aqui dois cartões, e se eu juntar aqui as diagonais, esta diagonal ligando aquele ponto a este passa sempre por este pontinho. É assim que nós vemos se o retângulo é de ouro. Portanto, se eu juntar os dois, e se eu ligar esta esquina àquela, passo naquele pontinho ali onde eles se juntam. Portanto, passo neste ponto aqui, que está aqui. Se não for retângulo de ouro, isto não acontece. Portanto, é facílimo nós verificarmos sem ter que andar cá com régua e esquadro. Aliás, eu vou-vos mostrar como o retângulo está nos cartões de crédito, são retângulos de ouro. Eu vou passar aqui várias, não deformei as figuras, estão exatamente como elas aparecem nas nossas carteiras. As cassetes que a gente usava ainda nos anos 90, talvez, eram retângulos de ouro, mas também alguns iPods, este também já é antigo, agora já não são retângulos de ouro. Para verificar que é retângulo de ouro, faço aquele truque, que é ponho dois iguais e se aquela diagonal cruzar aquele pontinho ali, então estou perante um retângulo de ouro. Ele está em muito sítio onde a gente não espera. Por exemplo, o símbolo da National Geographic, se eu fizer aqui não dá certo. Mas se eu unir os retângulos brancos, já dá. O retângulo branco é um retângulo de ouro. E depois o retângulo de ouro tem ainda propriedades, uma propriedade muito interessante que é esta. Se eu retirar ao retângulo de ouro um quadrado, eu torno a ter um retângulo de ouro. E depois se eu tirar este um quadrado, torno a ter um retângulo de ouro. Vou tirar um quadrado, um retângulo de ouro e vou fazendo isto cada vez mais pequenino até finalmente chegar ali uma janelinha pequenina que fica ali. Se eu continuar assim até o infinito a fazer estas continhas, esta janelinha que vai acabar no fim vai ser aquele ponto ali. E aquele ponto, por ser tão interessante, há quem lhe chame o olho de Deus. Portanto, aquele pontozinho ali é o fim desta espiral de retângulos pequeninos que eu vou fazendo cada vez mais pequeninos. Eu disse que o número de ouro que era dedicado a Fídias. Porquê? O Fídias, esta é a primeira utilização oficialmente que se conhece no mundo ocidental. Século V a.C. Dois séculos antes de Euclides. Portanto, antes de Euclides publicar aqui a definição, já o Fídias usava o retângulo de ouro na sua arquitetura. Ora, se vamos aqui pegar nesta na Acrópole, eu vou completá-la, portanto falta ali aquele teto, e está dentro de um retângulo de ouro. Se eu agora fizer aquela, se eu retirar quadrados à figura, vou retirando quadrados, reparem como ela continua a encontrar pontos importantes da Acrópole. Tenho ali mais um, estão a ver? Portanto, vai aparecendo aqui sucessivamente linhas que são importantes ali na arquitetura. Portanto, não pode ser coincidência, o Fídias já a conhecia e utilizou enquanto construiu aqui a Acrópole. Agora, será mesmo a primeira? Este exemplo é uma placa, é uma tábua de Shamash, que é do Iraque, é de 5 séculos antes de Euclides, portanto 8 séculos antes de Cristo, 5 séculos antes de Euclides e ainda 3 séculos antes de Fídias. Mais uma vez, podemos usar a mesma regra, e vou aqui tirar um quadrado. Se eu tirar este quadrado, tornou a ficar ali um retângulo de ouro. Se eu tirar este quadrado, torna a ficar um retângulo de ouro. E se eu tirar ali um quadrado, torna ali a aparecer um retângulo de ouro. Portanto, não há aqui coincidência, é propositado, e isto é muito anterior, quer ao Fídias, quer ao Euclides. Eu tinha que fazer homenagem ao Alberti, porque temos aqui uma exposição de arquitetura, não sei se já viram, mas temos aqui várias peças do Alberti, e o Alberti usa muito o retângulo de ouro na sua... Aliás, é o auge da utilização do retângulo de ouro nesta arquitetura do Renascimento. Se nós olharmos só para esta fachada, Todos estes retangulozinhos que aqui estão são retângulos de ouro. Todos estes. A estrutura depois tem retângulos de ouro, mas só aqui vemos logo assim uma série de retângulos de ouro a aparecer. Agora, não se deixou de usar retângulo de ouro. O Corbusier, o edifício das Nações Unidas, é composto por três retângulos de ouro, uns de cima dos outros. Outra altura em que o retângulo de ouro esteve muito, também muito, muito na moda, digamos assim, no iluminismo. Então havia uma obsessão por esta questão das proporções. Isto aqui é... Enquanto nós tínhamos aqui o Marquês em Portugal, os espanhóis tinham outro, um equivalente, agora não lembro do nome dele. E, portanto, há uma série de cidades do iluminismo também em Espanha. Se nós formos a Ferrol, isto é um plano para a construção de Ferrol na Galiza. Isto é a cidade, isto são as várias ruas e os vários bairros, tudo isto é feito com retângulos de ouro. Se nós aproximarmos, temos aqui um retângulo de ouro, tiramos aqui este quadrado e aparecemos aqui nesta rua, tiramos aqui este quadrado e aparecemos aqui outra vez nesta rua. Portanto, o número de ouro, a proporção de ouro, o retângulo de ouro era uma obsessão na urbanização do tempo do iluminismo. E agora que temos o retângulo de ouro, vamos outra vez olhar para o Botticelli e a ver se descobrimos mais alguma coisa. Porque já tínhamos feito este trabalho, mas agora se formos ver com retângulos de ouro, se eu agora vier aqui e colocar aqui retângulos de ouro, eu fico aqui, este do meio também é um retângulo de ouro, posso dividir o quadro em 9 partes, era muito típico na altura dividir em 9 regiões, era normal, as proporções é que podiam variar, não tinha que ser sempre retângulo de ouro, mas estas 9 pedaços eram uma técnica muito usual na altura. Temos a estrutura do quadro, porque agora depois de dividir estas secções, reparem, esta diagonal deste retângulo define aquelas personagens ali no canto superior esquerdo e aqui estas duas diagonais definem o movimento desta que está aqui do lado direito. Portanto, a partir de retângulos de ouro ao longo do quadro. O Leonardo da Vinci também era um grande utilizador do número de ouro e não podíamos falhar aqui a nossa Mona Lisa. Se fizermos este retângulo de ouro e se eu for aqui tirando quadrados sucessivos, vemos que temos sempre a aparecer numa zona específica do quadro e podemos até procurar o olho de Deus, o tal ponto fica ali sobre o nariz dela. Mas podemos olhar mais próximo, porque isto tem uma obsessão tal com o número de ouro que eu posso agora só olhar para a cara, continuar sendo um retângulo de ouro, e se eu vier aqui novamente fazer subdivisões em retângulos de ouro, continuo a obter pontos que aparecem na face dela. Portanto, aqui os olhos estão aqui dentro dos retângulos de ouro, depois se eu cortar ali aparecem os olhos e assim sucessivamente. Portanto, temos aqui vários sítios onde aparecem a proporção de ouro. Não só no todo, mas na parte... É uma opção completa este quadro com... Agora, eu também posso definir, em vez de falar do retângulo, posso falar do triângulo. Portanto, este lado e este estão segundo a razão de ouro. E depois, se fizermos as contas, vemos que o triângulo é este que aqui está, que isto é 36, 72, 72. Portanto, um triângulo feito assim, A sobre B, o lado grande sobre o lado pequeno, dá o número de ouro. Isto é o número de ouro. E dá este triângulo. E depois também posso continuar a subdividir. Se eu agora vier aqui tirar um triângulo, posso ir subdividindo e tenho sempre triângulos de ouro até ao fim e aparece aqui assim um pontinho no final. Este continua a ser um triângulo de ouro, este pequenino aqui. Agora, este triângulo também existe. Se este é um triângulo de ouro, se eu fiz, em vez de usar dois grandes e um pequeno, se eu usar dois pequenos e um grande, isto continua a ser um triângulo de ouro. Agora, confesso que nunca encontrei utilização deste triângulo de ouro, mas tentei. Agora vou-vos mostrar as minhas experiências, também vos mostro as experiências falhadas. Portanto, isto continua a ser um triângulo de ouro, só que eu troquei a ordem. Em vez de ser os dois lados grandes, são os dois lados iguais são os pequeninos. E depois é um pentagrama, já lá vamos ao triângulo. Portanto, o pentagrama. Com triângulos de ouro... A partir de triângulos de ouro, subdividindo, eu consigo construir um pentágono e depois, a partir de um pentágono, consigo fazer uma estrela. E esta estrela é o pentagrama. E agora já vimos que todos estes segmentos aqui estão todos relacionados com o número de ouro. Este está para este, reparem, só triângulos de ouro. Há aqui este pequenino. este pequenino. Portanto, este triângulo é de ouro. Portanto, este para este estão na razão de ouro. Agora, este é intermédio. Então, este para este está na razão de ouro. E este grande, assim, também é um triângulo de ouro. Portanto, este todo com este é outra vez triângulo de ouro. Portanto, isto é uma opção completa, está tudo cheio de segmentos relacionados com o número de ouro. Portanto, aqui está o triângulo grande e aqui outro triângulo pequeno, são todos triângulos de ouro. E, novamente, o número de ouro a aparecer cada vez que... Quando vamos ao pentagrama, o pentagrama é muito comum na natureza. Este é um bocadinho que eu vou falar só sobre a natureza. Portanto, temos aqui uma estrela do mar, que é um pentagrama. Esta flor, não sei se alguém dos presentes a conhece. Hã? É macieira. É macieira. E, curiosamente, não sei se alguma vez alguém experimentou cortar uma maçã, não assim na vertical, mas na horizontal, aparece também uma estrela. Portanto, se eu cortar as maçãs, assim, pela horizontal, aparece assim uma estrela. E há mais um sítio onde aparece uma estrela, esta aqui. Não sei se alguém adivinha o que é isto. Ninguém sabe o que é isto. Eu vou explicar, porque não é imediato. Esta imagem que ali está tem a ver com o planeta Vênus. Portanto, se nós fixarmos o Sol no espaço e marcarmos o movimento que vemos Vênus fazer em torno do Sol, ele desenha um pentagrama. Portanto, visto, e agora não sei há quanto tempo se sabe isto, mas este é o desenho que Vênus, se deixarmos andar muitos, muitos anos, ele desenha, às vezes está mais próximo, outras vezes está mais longe. Quando Vênus está mais próximo, reparem, tudo isto são linhas que Vênus descreve em torno do Sol, visto da Terra. Portanto, isto é um movimento aparente de Vênus visto da Terra. Agora, há aqui uma curiosidade também, é que o período de Vênus e o período da Terra estão segundo a razão de ouro. Portanto, se eu dividir o período da Terra pelo período, aliás, o período de Vênus pelo período da Terra, o período de Vênus tem 224,7, o período da Terra é 365, mais um bocadinho, que é para dar, lá está, de 4 a 4 anos, temos que fazer aquele acerto. Os dois períodos estão segundo a razão de ouro, e daí este pentágono. E agora eu pergunto, qual é que é a personagem da mitologia que tem a ver com a estrela do mar e a maçã e o planeta Vênus? É fácil, não é? Reparem, a Afrodite nasceu da espuma do mar, não é? É com os genitais de Urano atirados ao mar que fazem com que Vênus nasça do mar. Portanto, Vênus é do mar. E a maçã? A maçã aparece no episódio do pomo da discórdia. Aquela maçã que é atirada e depois Vênus consegue receber a maçã. Portanto, a maçã está relacionada também à Vênus. Portanto, tanto a estrela do mar como a maçã, como a estrela Vênus. Portanto, eu pergunto-me se os gregos não sabiam já isto tudo, se não sabiam já o movimento da estrela Vênus para associar a estas três coisas. O planeta Vênus e a estrela e a maçã. Portanto, não pode ser coincidência. Reparem, a história da maçã na Eneida é antes de Cristo. Portanto, 29, foi escrito entre 29 e 19 antes de Cristo. Portanto, acho que eles já deviam saber que, visto da Terra, o movimento aparente de Vênus fazia uma estrela em volta do Sol. Havia observações suficientes para se tirar essa conclusão. Portanto, daí associar Vênus a uma estrela e depois associá-la às várias estrelas que existem na natureza. Pronto, o pentagrama também aparece muito na arte. Isto para irmos outra vez muito antes, se formos ver imagens do faraó Menkaure. Menkaure é uma das pirâmides de Gizé, é dedicada a este faraó, era o túmulo dele. Portanto, isto é 2500 a.C. E esta é uma estátua dele. E esta figura está toda inspirada no pentagrama e depois sucessivamente nas estrelas. Portanto, há aqui uma divisão em pentagrama desta cara. Portanto, 2500 a.C. já está aqui a utilização muito óbvia do pentagrama. Mas depois, por aí fora, nós temos aqui o Homem de Vitruvius, que é outra vez uma estrela. Podemos facilmente inscrever aqui uma estrela dentro deste círculo. E também o número de ouro. Reparem que O homem de Vitruvius tem o umbigo, isto é, o homem perfeito tem um umbigo na proporção de ouro, a divisão de ouro está no umbigo. E se formos ver geometricamente o lado deste quadrado, que é esta altura toda, é a barra toda, e o círculo, o raio do círculo é o amarelo. Portanto, o quadrado e o círculo estão também em proporção áurea. Podemos continuar aqui a ver proporções áureas, nunca mais acabamos. Aliás, está aqui, a cabeça também está ali noutra proporção áurea. Michelangelo também faz um trabalho interessante com o pentagrama, quase que nem se vê aqui, mas se nós o inscrevermos aqui, vemos facilmente que ele está ali a definir o quadro, aquela zona ali do muro anterior, aquele muro que está ali, tem lá aquelas personagens sentadas, aquele muro ali tem, segundo aquele braço do pentagrama. Mas não os ficamos pelo Renascimento, porque o Dalí também usa. Esta figura tem claramente aqui um pentagrama também, mais ou menos por trás desta figura. Este triângulo de ouro, agora vou-vos contar a história, não encontrei este triângulo de ouro, mas quase que, para já vamos ver como é que ele é. Medindo aquele ângulo, já tínhamos visto lá atrás, este ângulo é 36 graus, portanto já tínhamos visto lá atrás. Portanto, agora vamos procurar triângulos que tenham aquela abertura de 36 graus. E eu fui logo ver o Alberti. Ora, o Alberti, que é obcecado com o número de ouro, de certeza que ele fez aqui este triângulo na igreja segundo o retângulo de ouro. Mas medindo aqui, isto dá ali cerca de 29 graus. E eu pensava, isto se calhar é a vista, porque a fotografia é tirada por baixo, se calhar, tal. Mas se nós formos ver a planta, continua a não dar. Portanto, não é um triângulo de ouro. Eu depois tive outra ideia. Se calhar aquilo é um triângulo inscrito num retângulo de ouro. Então aí o ângulo tinha que ser 31,7. Também fui ver, também não dá. Portanto, aquele era 30. Depois fui ver aqui o do laboratório químico. Também não dá. Este mal se vê, se calhar bem melhor aí, não é? É 20, para aí 20, 25, para aí. E depois ainda tive uma esperança. Que fotografia é esta? Quem é que identifica isto? Onde é que é isto? Onde é que é isto? Itália. Vá lá, quem é que descobre? Florença ou Siena? Então, quem é que descobre? Não diga. É ali em frente. Isto é o telhado do Colégio de Jesus. Do Colégio de Jesus é ali em frente. Portanto, eu tive esperança. Era só para ver se dispersava. Não, isto é... Também não dá. Portanto, eu tive esperança que este fosse ou um triângulo de ouro ou um triângulo inscrito num retângulo de ouro. Também não dá. Portanto, aqui foi o falhanço total. Isto dá 22 para aí. Portanto, não dá. A gente depois começa a querer ver coisas onde elas não existem. Se um dia encontrarem um triângulo de ouro daqueles, digam-me, porque eu ainda ando à procura. Ainda não perdi a esperança de encontrar um dia um. Estão a ver? Depois vem ver as janelas. Está cheio destes triângulos. Tudo isto. Mas não. Continuem a não encontrar. Este sim, este aparece, é muito presente. E vamos ver aqui um exemplo. Aqui está mais um quadro de Piero della Francesca. Portanto, estamos aqui no século XV. E há este quadro, Paula da Brera. Eu já conto a história deste quadro. Este aqui, reparem, a Virgem está aqui sentada de cima de uma banca, um estradozinho. Este estrado, se nós marcarmos aqui este ângulo, não estou aqui a forçar nada, pois não. É muito natural este ângulo que aqui aparece. Não é? Estou mesmo a seguir o estrado onde ela está sentada. Se nós formos medir, é o tal 72 do número do triângulo de ouro. Portanto, este triângulo é este. Sem dúvida nenhuma. É mesmo este. E agora, se nós continuarmos também, vamos encontrar aqui montes de outras proporções de ouro. Aqui, por exemplo... Se eu prolongar a espada deste senhor, eu depois já explico quem são estes senhores. Está aqui este senhor, tem ali uma espada, e está aqui outro que tem ali um bastão. Se nós prolongarmos, ele vai cortar aquela vara, portanto vai na perpendicular, eu pus ali aquele quadrado para se ver que é perpendicular, e corta a segunda razão de ouro. Agora, vamos ver. Este triângulo, se eu fizer o triângulo em versão maior, continua a dar uma estrutura do quadro. Agora vou contar a história do quadro. Este quadro é uma encomenda deste senhor, que é o Federico de Montefeltro, conde de Urbino. E este senhor tinha perdido a mulher um tempo antes. E a mulher era Batista Sforza. E, portanto, Uma figura que está aqui, nesta muito importante, é o São João Batista, porque é o patrono de nome da mulher dele. Portanto, por isso ele tem este papel tão importante. O São João Batista é uma personagem muito importante porque é o patrono da mulher falecida. E daí a relação entre o Conde de Urbino e aquela personagem. Depois eu vou mostrar esta figura, que aqui é o São Pedro Mártir. E pronto, está ali. Mas eu agora mostro esta figura e vejam lá se os senhores não são parecidos. Eu, para mim, é o mesmo. Este que aqui está à direita é o Luca Pacioli. Que é o Luca Pacioli, eu já explico quem é. Muito parece, eles eram conhecidos e é muito provável que seja o Luca Pacioli. Luca Pacioli é, precisamente, o autor da tal obra A Divina Proporção. É o tal que batiza o número de ouro como a proporção divina. E este quadro representa o Luca Pacioli. Há quem diga que este livro são os elementos de Euclides. Temos aqui um dodecaedro com pentágonos. Temos aqui mais uma figura que não sei que sólido é este. Pois temos que ver o que é isto. Mas a verdade é que este Luca Pacioli está no quadro do outro. Portanto, o outro conhecia Luca Pacioli, era amigo dele, representou-o no quadro e veladamente pôs lá este livro, este quadro é também uma homenagem a ti. Pôs lá assim como São Pedro Mártir. E agora sim, eu vou mostrar porque é que aparece esta divina proporção. Vocês já ouviram falar do número de ouro o suficiente para agora perceber o que é que ele quer dizer com... Porque é que ele indica este nome. Então ele diz, eu acho que devíamos chamar este livro a proporção divina. Primeiro, este número é um e um só. Só há um número assim, que o todo está para a parte maior com uma parte maior para o menor. Só há um número. E de facto é o 1,6, para aí fora. A segunda é, eu para ter a proporção de ouro preciso de 3. É verdade, preciso do todo e do grande e do pequeno, na Santíssima Trindade. E depois, daí a relação com o divino, portanto, ele está aqui a associar o divino. É o único como Deus, é 3 como Deus, e depois está em toda a parte como Deus. E ainda, não o compreendemos, nunca o conseguimos conhecer totalmente, porquê? Porque é um número que é irracional, é 1,6, nunca mais acaba, eu posso continuar a dividir e nunca o tenho por completo. E daí ele diz, isto é um número divino, isto é uma metáfora de Deus. E pronto, é daí que vem o nome, isto já vem muito, portanto só em 1509 é que ele recebe este nome. E acho que já ouvimos falar o suficiente número de ouro para perceber o que é que ele quer dizer com isto. Outra curiosidade é que quem fez as ilustrações deste livro foi nada mais nada menos que o Leonardo da Vinci. Portanto, eles andam todos ali a conversar muito sobre este assunto. E aqui exponho as datas. Portanto, o Leonardo da Vinci faz as ilustrações em 1509, mas já antes tinha feito a Gioconda e já antes tinha feito o Homem de Vitruvius. Portanto, ele já andava a trabalhar nisto muito antes de fazer as ilustrações da proporção divina. Pronto, e agora aqui vamos para Portugal, ainda não cheguei ao Camões. Pedro Nunes, reparem, é posterior a esta publicação, portanto ele nasceu em 1502, portanto tinha 7 aninhos quando foi publicado o livro de Luca Pacioli, mas ele no seu livro de álgebra, que é de 1567, ele fala do Luca Pacioli. Portanto, ele diz que é preciso ter cuidado com os livros que andam por aí, que vêm de Espanha, vejam lá, uns que são bons e outros não são bons. Agora, há um que é muito bom, que é do Sr. Frei Lucas de Burgo. O Frei Lucas de Burgo é... Ah, e depois ele diz, põe Frei Lucas em La Proporção Divina. Isto é tudo dentro do livro de álgebra. O Frei Lucas é o Luca Pacioli. Portanto, o Pedro Nunes anda também a ler o Luca Pacioli. Portanto, não se deve ter interessado assim tanto pelo... Não se vê grande coisa nos tratados dele sobre a proporção divina, mas fala dela. Agora, isto agora é que é curioso. Este poema que aqui está, isto é um poema do Infante Dom Luís. Para quem não sabe quem é o Infante Dom Luís, quem é que sabe quem é o Infante Dom Luís? A história de Portugal. Sabia quem era o Infante Dom Luís? Pois, é o filho de Dom... Foi aquele que morreu... cedo demais e ficámos com o da Sebastião e tivemos a encrenca toda com o Prior do Crato. Portanto, é o Dom Luís, o Infante Dom Luís, era filho do rei Dom Manuel I, era pai, acho que era pai legítimo do Prior do Crato, mas morreu em 1555. Portanto, deixamos o país assim um bocadinho em situação complicada. Esta obra, há quem diga que era o melhor aluno Pedro Nunes, portanto, dizem as crónicas que era um grande aluno, era aluno Pedro Nunes, portanto, Pedro Nunes andava lá pela corte a ensinar os nobres, e este é um poema do Infante Dom Luís que eu descobri num livro do Vasco Graça Moura, Camões e a Divina Proporção. E o Vasco Graça Moura escreve uma frase muito interessante que eu não resisto a partilhar, que é esta. Este é o Vasco Graça Moura a falar deste poema. Portanto, o interesse para o nosso sistema está na razão inversa da sua pobríssima qualidade literária. Portanto, não estamos a falar disto, é Vasco Graça Moura. O que interessa neste poema não é a qualidade literária, é o que é que está aqui. Do número nasce a proporção, da proporção a consonância causa deleição. Isto é Graça Moura também ainda a dizer, ele diz que isto é uma proporção simbólica, é como se fosse a proporção áurea, mas traduzida para poema. E então, o que diz o Infante Dom Luís é que o número está para a proporção, como a proporção para a consonância para a deleição, portanto é como se fosse a proporção áurea entre estas qualidades. E esta afirmação é de Graça Moura, portanto ele diz que as teorias eram conhecidas em Portugal, portanto ele valida com este poema o facto destas teorias do número de ouro terem chegado à literatura. Portanto ele acha que este poema é a prova de que se andava a falar nisto no campo da literatura. Portanto, estas teorias não só eram conhecidas, como eram implementadas na determinação de elementos estruturais da criação literária. Portanto, ele valida agora o que vem a seguir para este poema. Portanto, reparem, estamos a falar de Pedro Nunes, que ensinou o Infante Dom Luís. E, assim como o Infante Dom Luís andava ali perto do Pedro Nunes, também Camões andava muito perto de Pedro Nunes. E nós sabemos que ele estudou muito bem o Tratado da Esfera para poder fazer o canto décimo dos Lusíadas. Portanto, se o é verdade? Que diga, diga. Não é fácil? Ai, os nove cantos, eu estou a falar do décimo, exatamente. Mas sabe que... Olha, mas é assim, essa pessoa que disse isso deve ter sido daquele tempo em que havia um canto que estava lacrado. Portanto, eram nove, só que se podiam ler. Portanto, ele tem razão, não é? Sabem disso, não é? Portanto, havia uma altura em que os Lusíadas estavam na biblioteca da escola, mas o canto não estava lacrado porque era muito, muito erótico e, portanto, era proibido ler aquele. Não é? Portanto, essa pessoa até tem razão. Eram nove os que se podiam ler. Pensava de dizer quem era. Pronto, então vamos procurar agora validados pelo Vasco Graça Moura. Vamos ver se há ou não proporção de ouro nos Lusíadas. Outra curiosidade, que também há quem diga que não é coincidência, é que a publicação dos Lusíadas foi exatamente 250 anos depois da Divina Comédia. E há quem diga que o Camões esteve mesmo ali a apontar para ser aquele ano, para ser os 250 anos. Não sou eu a dizer, há quem diga. E é verdade, são 250 anos. Pronto, seja de propósito ou não, é facto. Canto décimo, portanto tem 10 cantos e reparem que não é nada armadinho como a Divina Comédia, está muito desorganizado, todos os cantos têm números diferentes, uns muito grandes, outros pequenos, já lá vamos a esse assunto, mas no total são 1102 estâncias. E os Lusíadas, para quem não se lembra, faço aqui uma revisão rápida, conta a história de Vasco da Gama desde que saiu de Lisboa até chegar à Índia. No caminho, aproveita-se uma paragem ali em Melinde para se contar a um rei local a história de Portugal. Depois, o canto nono é já no regresso, aproveita-se para fazer ali assim uma digamos, o canto erótico, aquele que era proibido algures no século XX, em certas décadas do século XX. E finalmente, no canto décimo, onde ele mostra as habilidades por ter aprendido tudo com o Pedro Nunes. Pronto, então, aqui neste livro, neste mapa, podemos ver o canto... A história começa aqui, portanto, os Lusíadas não começam no princípio, começa já a meio da viagem, é assim como nos filmes, começa a meio e depois é no meio que ele depois conta ao rei para voltar cá atrás e contar a história. Portanto, isto podia ser um filme, nos filmes acontece isto, não é? Então, vamos lá atrás, assim, em sépia, contar aquela parte do princípio até chegarmos ali. Então, agora pergunto aos presentes, se fossem o Camões... Onde é que estava a proporção áurea? O que é que seria? O que é que seria o momento de pôr lá o número de ouro? O que é que acham? Quando chegar, quando chegava à Índia. É exatamente isso. É no ponto em que chega à Índia. Portanto, ele não pode ser coincidência. Essa é uma história de ir à Índia e depois voltar. O número de ouro aparece exatamente quando ele chega à Índia. É isso, é. Portanto, boa dica. O primeiro trabalho que se conhece sobre o estudo da estrutura dos Lusíadas com o número de ouro é de Jorge de Sena. E o livro é muito grande, tem muita coisa, mas só tem assim duas ou três folhinhas sobre o número de ouro. O Jorge de Sena faz as contas, fica aqui a proporção de ouro, canto 7º, 16. O verso é exatamente aquele, portanto é mesmo o momento em que para onde as pessoas, estamos mesmo a chegar à Índia. Portanto, ali está, não é 6º, é 7º. Portanto, no canto 6, 7º, 6, a esquadra acaba de entrar no porto de Calcute e depois o resto da história é os episódios em Calcute e depois o regresso. Portanto, o Luís adivinhou. É uma questão de nome, não é? O Luís. Temos aqui um Luís na sala e ele, pronto, não resistiu a adivinhar. Agora, o Jorge de Sena, o que ele faz, ele vai aplicar a razão de ouro em cada canto. E então faz as contas todas, tem aqui dois erros que eu detetei, este aqui transforma um bocadinho as coisas, o outro de baixo não muda nada, mas aquele do canto 3, ele diz que é o momento da morte de Dom Afonso Henriques, mas depois fazendo as contas não, está no 89, que é o custo de conquista de Tui por Dom Seixas I. Ele fez as contas, não sei se há aqui momentos especiais ou não nestas... não sei, é assim, os Lusíadas em qualquer parte que a gente corta acaba por estar qualquer coisa de importante. Portanto, isto foi o que ele encontrou. E depois ainda fez mais uma coisa. Ele foi ver onde é que é o ponto médio. O ponto médio também é interessante. O ponto médio dos Lusíadas é no canto 5º, estante a 65. O que é que está a acontecer neste momento? Também é interessante e acho que não é coincidência. É esta estância. E então é assim. Como eu disse, a história começa já a meio da viagem, com o rei de quando antes de chegar a Melinde, depois param em Melinde, conta a história toda de Portugal ao rei de Melinde, e neste momento é o momento em que Vasco da Gama acaba de contar a história ao rei de Melinde, e pronto, e agora acabou a história. E voltámos ao momento real. Portanto, isto também não é coincidência. Acho que é um momento forte, que é o Gama contou a história toda agora aqui, e agora coincide o momento do real da obra com o tempo real, portanto estamos no tempo e no espaço corretos. Jorge de Sena diz que é de propósito e eu concordo, nos outros já não sei. Portanto, o tempo da história passa a coincidir com o tempo da viagem. Agora, o que é que vai fazer Jorge de Sena? Nestas duas metades ele vai dividir, segundo a proporção de ouro, e encontra estes dois momentos. Num é o momento da Inês de Castro e no outro é o momento da Ilha dos Amores. E ele acha que é o amor, num lado é o polo trágico, no outro o polo mítico-heróico. Se o Camões pensou nisto ou não, não sei, podemos conversar no fim sobre isto. Vamos ver o que é que diz o Graça Moura sobre isto. O Graça Moura acha muito bem esta primeira divisão, mas ele diz que era preciso agora, em cada uma, que é como se faz com o número de ouro. Eu agora, na parte maior, tenho que subdividir. E o Jorge Sena não fez isso, foi dividir ao meio e partir as duas metades. E foi ver em cada canto e ver o momento do ponto de ouro. Portanto, o que ele fez, o Graça Moura, foi propor que se fizesse mais subdivisões e experimentou mais uma, que é esta. Que é o momento em que passamos do Afonso V para Dom João II, o que também pode ter alguma lógica, porque é com o Dom João II que começam estas descobertas, a navegação. Portanto, pode ser um momento de ouro, um momento em que chega o Dom João II e começa a nossa grande epopeia. Pode ser.
Posso fazer um...
Sim, 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 sim.
Como é que é
É isso que diz o... Isso é o que diz o Graça Moura. Isto é exatamente o que diz o Graça Moura. Ele acha que aquela divisão do todo faz sentido. A divisão do meio também faz sentido. Agora, misturar o meio com o ouro já não pode ser, porque já não é o natural. Nós nunca vimos o Botticelli a cortar o quadro ao meio e fazer a proporção nas duas metades. Isso não existe. A gente pega na proporção de ouro e subdivide a parte amarela depois e vai subdividindo. Pronto, é exatamente isto que diz o Graça Moura. E quando o Graça Moura, por acaso foi o Graça Moura que me disse que era preciso fazer este trabalho, eu descobri que o livro já estava feito, portanto não tive trabalho nenhum. Fui ali aos Camonianos e estava lá o livro com as contas feitas. Há um senhor, não consegui uma fotografia dele, Arnaldo Maris Roseira. Ele escreveu os Lusíadas e os Números e fez isto que estava agora mesmo a dizer. Portanto, ele continuou a subdividir. Pegou nos Lusíadas, agora vou subdividir. E vou subdividir. E aqui é um momento interessante, que é o momento em que Portugal passa de independente, dependente a independente, a Batalha do Ourique. Pode ser, faz sentido esta. Já faz mais sentido, não é? Se dividirmos aqui, é o momento em que os deuses já estavam todos contra os portugueses e de repente os deuses ficam a favor. Aqui há um momento em que o Gama é preso e depois é liberto. É tudo em momentos-chave. De facto, este trabalho é interessante porque ele divide aqui. Já não parece tanta coincidência como a outra subdivisão por cantos. E aqui do Dom Manuel para Dom João II. Pronto. E agora, há aqui um assunto que ainda está em aberto. Eu hei de ver o que é que se passa com este. Que é, e isto é um assunto que ainda ninguém encontrou uma resposta e eu também ainda não. Esta carta que aqui está é a carta de autorização. O rei autoriza Camões a publicar. E há aqui uma frase que diz que os Lusíadas, que contêm 10 cantos perfeitos, e eu não sei o que é 10 cantos perfeitos, porque eles têm todos tamanhos todos muito diferentes. Nenhum deles termina num sítio normal, acaba assim mais ou menos a meio da história. Há de haver aqui qualquer coisa com estes números que Camões fez e há de ter aqui uma lógica qualquer que ainda ninguém descobriu. Portanto, não pode ser coincidência o próprio rei dizer 10 cantos perfeitos. Há aqui uma conversa que ele tem com Camões e há aqui qualquer coisa que tem a ver com o número de estâncias de cada canto, que não é como na Divina Comédia, que é tudo certinho, 33, 33, 33. Porquê perfeitos? Não sei responder isto. Como? É isso, é. Mas não sei, não consigo encontrar. Pois. É, não, pois, não sabemos de que é que está a falar. Pronto, e agora, para pronto, cumprir o programa, tenho falado a Almada Negreiros, vou falar das duas últimas obras do Almada Negreiros, que são, precisamente, os painéis que estão ali na Matemática, completados em 1969, e o painel da Gulbenkian também é de 1969. As maquetes de Coimbra foram feitas muito antes, em janeiro de 67 já estavam prontas, e os painéis o esquema só estava pronto em agosto. Portanto, se tivermos que discutir qual é que é a última obra, temos que dizer que é a Gulbenkian. Foi mesmo a última. Isto aqui é a carta que descreve a obra, portanto, a proposta do Almada Negreiros propõe este texto que aqui está. Eu não vou ler isto tudo, nós vamos ver pedacinhos daqui deste texto. E eu só me vou concentrar. Portanto, este é o painel do lado esquerdo. Aqui é. No lado esquerdo está a maquete e no lado direito está o resultado final. Este é o painel do lado direito. Do lado esquerdo está a maquete e do lado direito está o resultado final. As maquetes são hoje fazem parte do espólio do Machado Castro. Portanto, estas duas maquetes, quem tem é o Machado Castro. Portanto, aqui estão as duas maquetes, a proposta e eu vou-me só concentrar aqui com estas figuras aqui em cima. Vamos só concentrar nisto, só para ver o que é que ele diz. Portanto, este é o painel. Portanto, eu tenho que dizer que o painel que está aqui à direita é sobre a matemática mundial e o painel da esquerda é a matemática portuguesa, que tem a ver com os descobrimentos. De cima do painel português temos isto, e isto é o que diz o Almada Negreiros. Diz que os sinais que estão em cima do painel são os do numérico, que diz respeito ao escudo português, e a sua ultimação nas 5 quinas e nos 7 castelos. E o pentagrama e o morabitino são as duas primeiras moedas portuguesas. Por acaso não é verdade, já vou dizer. Em relação à primeira frase, eu acho que ele quer dizer isto. Ele quer dizer que este esquema do lado esquerdo é a grelha do que vai ser depois o escudo português. Em relação a este, ele diz que o pentagrama e o morabitino são as duas primeiras moedas de Afonso Henriques. Não é verdade. A da esquerda é a primeira moeda de Afonso Henriques, mas a segunda já é de Dom Sancho I. Não importa. De qualquer maneira, ele quer pôr ali as duas primeiras moedas portuguesas. E aqui vemos o desenho que ele tem e estas são as moedas de Dom Afonso Henriques. Portanto, isto é exatamente aquele pentagrama com as pontas cortadas. É exatamente igual à da moeda. E agora vamos ver o painel. Vamos ver o que é que aparece daquilo que nós estivemos a falar nos painéis do Almada. Os painéis de Lisboa, da Gulbenkian, são um bocado um enigma, porque ele em 1960 ele anunciou aqueles anúncios à Almada Negreiros, ele anunciou as cinematografias geométricas da relação 9x10, sem texto, sem enigma, sem cálculo, sem opinião. E depois, no fim, vem e publica os painéis. Não há uma linha sobre isto. Portanto, isto é um enigma para as pessoas da arte, que podem aqui estudar, ir ver rascunhos dele, notas, mas não há uma memória descritiva como há aqui para o painel, porque tinha que ser para poder ser aprovada a obra. E então vamos olhar só para aqui, só do ponto de vista do número 2, só, mais nada, que é para isso que aqui estamos. Vou olhar ali para aquela primeira figura e aqui temos um pentagrama. E depois tenho aqui um retângulo e aqui outro retângulo. São dois retângulos de ouro que eu estive a verificar. Portanto, tem dois retângulos de ouro e o pentagrama. Depois, nesta figura do meio, tenho outra vez um pentagrama. E aqui no fim tenho um quadrado e outro quadrado. Estão a ver? Está um quadrado dentro do quadrado. Há um quadrado grande e um quadrado pequeno. Se nós formos relacionar os dois estão relacionados com o número de ouro também. Porque se eu puser um em cima do outro, isto depois dá um retângulo de ouro. E como é que eu vou verificar? Daquela maneira que já vimos. Se eu puser um assim, se passar ali, é um retângulo de ouro. Agora, o que eu quero fazer é, vou relacionar aqui com os painéis da matemática. Em Lisboa, não há aqui nenhuma associação à história de Portugal, não há nada, é só geometria. No entanto, este pentagrama é igualzinho ao que está aqui na matemática. Igualzinho. Portanto, até com as pontas cortadas e o centro no meio. E se olharmos para esta figura agora e compararmos com este quadrado mágico que aqui está, ele está aqui. Ora, vejam lá, se está aqui, no meio desta confusão de linhas, ele está ali. Estão a ver? E agora, mais enigmático ainda, se eu rodar um bocadinho a figura, aparece mais um quadrado mágico, também de 4x4, mas depois tem ali aquele canto que falta. Portanto, ele, o que quer que seja que ele está a representar, ele representou aqui na matemática muito discretamente e pôs como geometria sagrada na Gulbenkian. Portanto, aqui com uma história e lá com outra. Portanto, mas é a mesma imagem. Pronto, isto é um trabalho que ele ainda está por descobrir tudo o que ele queria demonstrar com o seu trabalho da Gulbenkian, mas isto é o que ele diz em fevereiro de 69. Que é, pronto, no momento em que ele tinha acabado de fazer as maquetes. Se eu não fizer isto, morro. Vou dizer o título da obra. É a geometria. O título é começar. Depois o painel é inaugurado em outubro. Esta obsessão era com o número de ouro, mas também com outra coisa que eu podia falar noutra sessão, que é a relação 9x10. Quer uma, quer outra, estão hoje representadas. Isto aqui é a estação de Saldanha, em Lisboa, quando se vem do técnico. A entrada tem este primeiro painel, que é a relação 9x10, portanto é o esquema do Almada. E depois em baixo temos a secção áurea, não se percebe bem, mas está aqui o todo. Estão aqui exatamente as frações que eu estive a mostrar. E aqui o cálculo da divisão de ouro, aqui. Portanto, está hoje na estação do Almada. Só para terminar, este é o último ano da vida dele. Portanto, em agosto ele termina os painéis de Coimbra, em agosto de 69. Em outubro termina os de Lisboa. Ele vai morrer a 15 de junho em 1970. Eu ponho aqui esta nota porque é interessante. Ele morre no hospital de São Luís dos Franceses, no bairro Alto. Mas a curiosidade é que é no mesmo quarto exatamente que Fernando Pessoa. Então é uma curiosidade, ele tinha uma obsessão pelo Fernando Pessoa e acabou por ir falecer exatamente no mesmo hospital e no mesmo quarto que o Fernando Pessoa. Aliás, ele, meses antes de morrer, este quadro foi vendido.
Eu achei agora graça, doutor, pela primeira vez não dizer, e eu não acho coincidência. Agora não, isso foi só curiosidade.
Ele escolheu. Esta é que não é coincidência, esta não é. Pronto, eu não sei se mostro aquela entrevista do Almada Negreiros. Temos tempo, Luís, para mostrar aquele filminho. Pronto, isto para terminar, só vou mostrar aqui um filminho do Almada Negreiros a ser entrevistado acerca deste painel. E isto é o fim, portanto é o meu último slide, digamos assim. já estava a voltar ao princípio. Pronto, e vou ficar por aqui, acho que já chega.